Uma pessoa está perguntando qual é o papel dos núcleos de figueira em Belo Horizonte, em São Carlos e em São Paulo durante a transição planetária. Os núcleos deveriam seguir as orientações de figueira. E figueira, à medida que os tempos forem se aproximando, vai aprofundando essas sugestões. Como hoje, por exemplo, vocês ouviram Mahindra dizer que nós temos que ser menos seletistas no receber pessoas indigentes, pessoas carentes. Por exemplo, não deveríamos submeter pessoas que não oram ou que têm outras formas de oração a orações em língua incompreensível para eles, como Irdim. Então, tudo isto é uma questão de bom senso, de senso comum, não é? Que não se faz uma oração em Irdim com uma pessoa que nem sabe o que é Irdim, uma pessoa que não ora. Isto é, são degraus muito distantes para as pessoas poderem dar o seu passo. Então, nós temos que ter, à medida que vamos nos aproximando destes momentos, teremos que ter muito mais amplidão nos nossos pontos de vista, porque vão chegar refugiados e vão chegar pessoas carentes, necessitadas, que não têm sequer os princípios dos nossos conhecimentos. E nós não teremos que selecioná-los, este sim, este não, este se não ora não pode ficar, este se... Enfim, não é mais tempo disso, segundo Mahindra. Então, hoje, como vocês viram pelo aquele cartão postal de Harish, não que nós colocamos nas cadeiras no último encontro, Mahindra estava lançando uma corda e puxando uma pessoa. É dizer, a energia está procurando salvar tudo que é salvável, e, se possível, também o que não é salvável. Estas são as últimas recomendações. Quer dizer, nós estamos chegando em momentos em que não se trata mais de estar escolhendo quem salvar ou não. E vai chegar num ponto que nós vamos ter que receber quem bater na porta tem que colocar para dentro. Compreendemos a transição? Nós sabemos que muitas pessoas não vão gostar. Muitas pessoas vão achar estranho, mas nós somos preparados para isso. Então agora não se trata mais de dizer este sim, este não, para socorrer. De forma que isto vai mudar um pouco, não só o nosso ritmo, como deve também ampliar um pouco a nossa forma de trabalhar, né? Nós não teremos mais, por exemplo, que fazer mantras em Irdim com uma pessoa que nunca orou, nunca fez mantra, não sabe o que é Irdim, fica muito estranho. E ele, então, até custa para se recompor, que é muito estranho tudo isso para ele. Acho que é isto que Mahindra quis dizer. Agora, vamos, então, nos adaptar às necessidades de agora, não? E realmente sabermos receber quem precisa ser recebido, e não só quem assim, então fulano é drogado, então não pode ser recebido. Não, não, você tem que recebê-lo e ajudá-lo a deixar de se drogar. O trabalho mudou um pouco. É um trabalho para tempos de emergência. E nós vamos, sim, informando em todas as oportunidades, não? Do que se trata, porque nós fomos um centro de cura e de resgate até agora. Mas agora somos também um centro de acolhimento. O nosso trabalho vai ficar um pouquinho mais emergencial e não muito mais seletivo. Porque realmente parece que certas pessoas que poderiam se salvar com mais facilidade, ou certas pessoas que poderiam servir mais, não respondem na proporção da necessidade. Então, fazem, não digo pouco, mas fazem nada perto do que é necessário. Então, nós teremos que aqui sermos uma referência. Sermos uma referência para uma mudança de atitude. Porque o que Mahindra quer nos dizer é que até agora esteve tudo muito bem, mas que nós precisamos conscientizar que não estamos mais em tempos normais. Vocês todos percebem que nós não estamos mais em tempos normais? Então, nós não estamos mais em tempos normais. Então, a nossa forma normal de tratar dos assuntos tem que mudar. Porque não é mais momento de agir normalmente. É momento de agir emergencialmente. Se nós não fizermos isto, ficaremos com o centro desatualizado com relação aos tempos que estão aí já em muitos lugares do planeta e que quando chegarem aqui teríamos que estar preparados nesse sentido. Então é um grande passo que temos que dar. Nós temos que manter a nossa qualidade, eventualmente diminuindo a qualidade dos seres que vamos receber. Porque vai chegar um momento em que vai ter que se receber tudo. No caos, você vai ter que lidar com tudo. E isto que ela está querendo que a gente comece voluntariamente, para não termos que fazer isto compulsoriamente, quando a hora chegar. Está claro? Todos nós que estamos lidando com essas coisas, teremos que dizer para nós mesmos, já estamos na transição. Não estamos esperando para a transição. Já estamos na transição. Há regiões do Brasil que a semana passada estavam com água nos telhados. A capital do Brasil estava tão enfumaçada que não se via quase os prédios. De forma que já existe uma situação de fato. As bolsas, estas coisas que são a religião da humanidade, as bolsas estão despencando. De forma que nós já estamos no processo. Falta só nós começarmos a agir como se as coisas já estivessem aqui acontecendo na nossa frente. As coisas ainda estão lá longe, a enchente é lá longe, as torres gêmeas foram destruídas lá longe, o outro é lá na África. Vocês não ouviram hoje que a África é a primeira coisa a ser socorrida? Então, tudo é lá longe. Mas nós teríamos que nos colocar como se já fosse aqui na nossa frente tudo. Isto é o que se está pedindo. Para nós realmente não mantermos esta situação de centro espiritual só, porque isto hoje é pouco. Os centros espirituais vão ter que recolher tudo o que bater na porta. E isto, como muitas pessoas me escreveram, não está de acordo com o que nós aprendemos. Só que nós aprendemos coisas anteontem, traz anteontem. E a cada dia que vocês ouvem Mahindra, vocês veem que ela está a cada dia apertando um pouco, não é? Porque pelo ritmo que ela está tomando, ela vai nos avisar de muita coisa que nós nem sonhamos. Mas precisa que a gente esteja aberto e com vontade de ouvir. E precisa que a gente realmente não escolha tanto aqueles que vamos receber, mas que recebamos, em princípio, quem precisa. E depois será nosso trabalho ver como fica. Está claro, né? Acho que sim. Porque nós já tivemos tantos anos de preparação que hoje já devíamos estar preparados para servir no resgate, servir nos momentos de caos. E não são coisas simbólicas, são coisas que vão acontecer mesmo no plano físico. De forma que nós temos que estar um pouco mais flexíveis. Flexíveis nos nossos conceitos e flexíveis nas nossas decisões. Porque realmente as coisas estão bastante assinaladas. E aqui uma pessoa está perguntando se as crianças de hoje podem ser resgatadas nesta breve transição planetária. Ou vai depender do quanto suas almas estão comprometidas. As crianças não têm que ser vistas como crianças ou adultas. Uma criança tem uma alma dentro dela. E a alma é que tem que ser resgatada, não a criança. Criança não, criança é um corpo. O que está lá dentro é uma alma. E a alma, seja num corpo menor ou maior, com mais anos ou menos anos, é a alma lá dentro que tem que ser resgatada. Porque o corpo vai ter o destino que tiver que ter. Nós estamos trabalhando com almas e com mônadas. Então criança é criança só para as pessoas, porque elas são pequenininhas. Mas não sei se ali dentro não tem uma alma mais adulta do que a minha, do que a sua. Pode ter dentro de uma criança uma alma mais adulta do que a nossa. Então, as crianças estão no resgate, fazendo parte da operação resgate, tanto quanto nós. Uma pessoa está perguntando por que o Espírito Santo, quando é visto, aparece em forma de uma ave. No reino animal, as aves têm um caminho diferente de todo o resto do reino animal. Porque o reino animal, em geral, desenvolve, prossegue e se torna reino humano, o reino animal. Mas as aves não se tornam pessoas, as aves entram no reino angélico. Então, o reino animal entra para o reino humano. Dentro do reino animal, as aves entram no reino angélico. Salve aves que serão exceções. As aves entrando no reino angélico, é óbvio que as aves podem ser símbolo de algo imaterial. É inconcebível o Espírito Santo representado por um animal. Ou o Espírito Santo representado por um ser humano. O Espírito Santo representado por uma árvore. O Espírito Santo vai ser representado por algo que está no caminho do reino angélico. Então uma ave está naquele caminho e por isso é representado por aquela pomba. Como as aves, não é? Dentro do reino animal, terão um caminho diferente em direção aos reinos imateriais. Porque os animais vêm para um reino material, que é o reino humano. As aves vão para um reino imaterial, que é o angélico. É outro caminho dentro do reino animal. Por isso que é representado por uma ave. Deve haver outros motivos que nós não conhecemos. Mas isto me parece um motivo bastante óbvio. E se há outros lugares que se conheça nos quais Mahindra está se apresentando? Sim, ela mesma diz que está se apresentando em muitos pontos do planeta. E ela pode estar se apresentando a indivíduos, como pode estar se apresentando também a grupos. Agora, eu sei de casos onde ela se apresenta, só que ela não diz eu sou Mahindra. Ela diz eu sou Maria, a mãe de Jesus. E ela então ali age como Maria, mãe de Jesus. Aqui ela é Mahindra, porque já é uma evolução, não é? Daquele processo. Então, existe sim lugares onde Mahindra está se apresentando, e são lugares até conhecidos, só que com outro nome. Em geral, ela se apresenta como Maria, mãe de Jesus, principalmente nas reuniões entre pessoas cristãs. Bem, grandes consciências, não? Estão fazendo parte das nossas vidas. Nós estamos percebendo isso. Grandes consciências não estão só no noticiário para nós. Estão muito próximas, se aproximando e se comunicando com a humanidade de forma clara e explícita. Desde Medjugorje, que está acontecendo agora, neste lugar, um contato direto. E aqui ela se apresenta como o aspecto feminino da criação. Ela se apresenta em lugares segundo para quem ela vai se apresentar. E ela se apresentar aqui, da forma como está se apresentando, é uma forma um pouco diversa. E isso nos dá uma maior responsabilidade perante o que está acontecendo. E nesse contato com ela, ficou registrado, mais uma vez, algo que nós sempre passamos um pouco por alto, que é o nosso contato e o nosso serviço e o nosso relacionamento com os demais reinos da natureza. Isto é sempre passado por alto, como uma coisa que a gente aceita, mas não quer muita conversa com isto. E ela deixou bem claro, não, que os outros reinos são também parte do trabalho. Isto é, os animais, pelos motivos que nós já sabemos, os vegetais, os minerais e o humano, que são os quatro sinais sobre os quatro braços daquela cruz da nova era. Então, todos esses reinos se encontram sob a sua energia. Hoje, quem escuta isto e quem está atento ao trabalho que Mahinda está apresentando, está também sintonizado com as necessidades desses reinos. Porque senão é como se a gente tivesse que ter quatro pés e só tem um para o reino humano. Falta o reino animal, vegetal e o mineral. São os reinos que fazem parte da vida, portanto estão todos os reinos sob o seu manto. Mas mesmo seus seguidores mais significativos cuidam do reino humano 95% do tempo, e quando cuidam do animal, do vegetal e do mineral, se chega a 5% é muito. É ou não é? Os outros reinos nós só consumimos. Nada fazemos por eles. Deterioramos os reinos. O que o homem está fazendo com o reino vegetal é um delito. Isso vai ser devolvido. O que ele está fazendo com o reino mineral é outro delito. E com o reino animal é um assassinato em massa, diário. A diferença é que um ser humano pode ter consciência do papel dele. Então, nós, seres humanos, a esta altura, já deveríamos ter consciência do nosso serviço aos outros reinos. Nós temos não só consciência da nossa existência, sabemos que existimos, e sabemos que existem outros reinos que não são tão evoluídos do que nós, numa certa escala. Então já deveríamos ter mais responsabilidade sobre esses outros reinos. Isto tudo está sob o manto de Mahinda, tudo isto. Então veja como ela está cautelosa, não, em nos dizer certas coisas, porque está nos dizendo tudo aquilo que é fácil de ouvir. Vamos ver, não, quando chegar a hora daquilo que é difícil de ouvir, para ver que atitude tomamos enquanto é tempo. Esses reinos que estão conosco aqui na Terra, eles também têm o que purificar. Porque esses reinos foram colocados juntos aqui na Terra porque todos eles precisam de purificação. Nós não desconhecemos que nós precisamos de purificação. Agora, o reino animal também precisa de purificação. Porque o reino animal dizimava a humanidade na pré-história. E agora a humanidade está dizimando. Isto retorna. Mas nós, que temos mais compreensão, ou que deveríamos ter mais compreensão, deveríamos estar muito mais ativos nesse serviço. Porque estar muito ativo, ajudando, cuidando de semelhantes nossos, irmãos nossos, isto é simples. Mas nós sairmos dos nossos cômodos para irmos em direção a um reino que nem compreende certas coisas, nós não temos nem o retorno daquele reino de ficar agradecido por nós. Bem, um animal fica agradecido. Quem cuida das árvores sabe que as árvores ficam agradecidas. Porque você cuidou de uma árvore, ela já fica uma outra coisa. Ela só falta sorrir para você. É que nós não prestamos atenção. E o mesmo com os minerais. Nessas aparições, Essa consciência que está se anunciando com o nome de Mahindra, isto é o nome que corresponde à tarefa dela neste momento conosco, não é? E essa consciência está nos entregando neste momento uma tarefa que, segundo seus anúncios, é a tarefa mais importante e a única tarefa que poderá dar algum resultado, que é a oração. Vocês têm ouvido isto de todas as maneiras. Só que ela está colocando a oração, pelo menos nesta primeira etapa do anúncio dela, ela está colocando a necessidade de oração pelas almas, tanto as almas encarnadas como as almas desencarnadas, as que estão perdidas. E ela diz isso muito claramente várias vezes, não? Mas ela não entra em detalhes a respeito do que é uma alma perdida. Então, ela fala das almas perdidas que as orações elevam, ela fala das almas perdidas que alguns vão buscar lá no fundo dos abismos, mas há almas perdidas que nós podemos resgatar. E essas almas perdidas que nós podemos resgatar, isto é com oração. E há outro tipo de alma perdida que não tem resgate. Então precisa de muita oração. Porque as almas perdidas que não têm resgate são aquelas almas que foram tão opostas a todas as leis que modificaram a sua estrutura anímica. Então perderam a possibilidade de estar entre as outras almas. Ela não descreveu isto, como é que acontece, nem como são e para onde é levado este material. Porque foram almas, mas transformaram o seu mecanismo anímico de tantas coisas fora da lei que viveram. E hoje não podem mais ser consideradas almas. Estão aí, estão encarnadas, estão desencarnadas. Então, nós precisamos assumir um trabalho de oração muito mais consciente do que jamais assumimos. Porque esse material, que nós não temos notícia de onde será colocado, o que será feito de uma alma que se desestruturou, que ficou com uma outra estrutura que não é de alma, nós precisaríamos despertar para aquilo que nos foi pedido, para termos a possibilidade de recebermos outras informações mais amplas, mais profundas, para podermos ajudar mais no plano evolutivo. Agora, num trabalho de oração grupal ou coletivo, como já sabemos, milhares de almas podem ser elevadas. Milhares. E aqui, desde que foi iniciado este trabalho, Mahindra diz que já elevou muitos milhares de almas. Com tudo isso, parece que não estamos orando como deveríamos e como poderíamos. Sinto que não estamos. Porque 150 contas por dia, sabe? Isto se resolve em os mais lentos em 2 horas. É uma coisa simbólica, simbólica. Nós já devíamos estar orando em tudo o que fazemos. E tudo o que fazemos, eu fazendo esta partilha, vocês ouvindo esta partilha, oferecendo isto como oração para Samana, para Mahindra, para todos esses guias, tudo devia ser oração. E ela nos pedindo 150 contas por dia. Se todas as nossas ações são oferecidas como oração, nós estamos orando não 150 contas, nós estamos orando com energia. Enfim, a sensação que eu individualmente estou tendo, compartilho com vocês porque vocês estão também no mesmo barco e com a mesma intenção. Então, eu acho que de nós, como grupo consciente, porque a grande maioria da humanidade não tem consciência nenhuma de coisa alguma, nem sabe de onde veio, nem onde está, nem para onde vai. Vocês sabem disso. Nós estamos numa situação de estarmos fazendo muito mais nesse campo que está sendo pedido. Claro que 150 contas para nós já é um ato heróico. 150 contas. Mas é o dia inteiro nosso que pode ser ofertado como oração. Mas aí temos que fazer as coisas de uma certa maneira. Não é dizer, não, eu, tudo que eu faço eu oferto como oração. Sim, mas se você está fazendo ravioli, se você está fazendo, isso não pode ser oferecido. Isto é carne de cadáver que você está pondo aí dentro do ravioli. Porque para nós oferecermos tudo que fazemos como oração, como poderíamos fazer isto? E teria peso isto. Isto teria peso. Mas precisaria também que fizéssemos as coisas de uma certa forma. Então, nós temos uma possibilidade de estarmos fazendo mais. Com oração. Porque não estão pedindo mais nada. Estão pedindo oração. Agora, por que oração? Como sabemos, é um potente instrumento de contato com os níveis internos da vida. E a energia da oração, como seres humanos, que nós podemos doar. Porque a oração, ela vai agir, ela age, e nós nem temos consciência do que aquela oração vai fazer. Então nós temos que orar como base e estarmos oferecendo tudo como oração. Mas este tudo são coisas selecionadas, não que nós temos que estar vivendo e fazendo, para oferecer como oração. Então podemos estar orando sempre. E quando nos fazem o pedido de estar orando, e se nós percebemos, se nós desconfiamos, que só não nos pede para estar orando sempre, porque sabe que de 150 contas não pode passar, imagina. Então, para quem devia estar orando sempre, em tudo que faz, fazer 150 contas, se fizer, nós teríamos que ter consciência daquilo que temos possibilidade de realizar. A hierarquia nos pede o que nós podemos realizar e que seja útil para a necessidade vigente, para a necessidade que está aí às portas. Bem, quando eu ouvi ela pedir as 150 contas, eu disse, bom, é mesmo a lei da misericórdia. Quando devemos estar orando sempre a esta altura? Para compensar a grande maioria que não ora nada. E isso é o serviço que nós podemos prestar hoje. O serviço real. Todo o resto é serviço, sim, é serviço, mas nenhum é mais urgente do que isso. Porque nós não temos ideia do que significa uma alma já formada. E nós não temos ideia do trabalho, da criação em nenhuma alma, para uma alma se perder. Não temos ideia do que é isto. Outra mensagem de Mahindra neste momento é que arcanjos e anjos, que são uma outra evolução, ou grupos de anjos, estão disponíveis em uma certa linha para completar um trabalho conosco. E quando esta linha de anjos, de arcanjos, estão completando o nosso trabalho, que estão aí para isso, aí o nosso trabalho ganha outra dimensão, ganha outra potência. E nós teríamos então que aproveitar todo o ensinamento que tivemos destas linhas evolutivas paralelas à nossa e agora começarmos a colocar em prática esta relação. Colocar em prática mesmo esta relação. Madre Shimani está com um livro praticamente pronto, no qual faltam só alguns retoques para ele ser difundido. E nesse livro, ela descreve as iniciações de Mahindra, as várias expansões de consciência de Mahindra, que foram todas acompanhadas e até organizadas por arcanjos. Então está havendo uma mudança no nosso sistema de ampliar a consciência. O nosso sistema de ampliar a consciência é chamado de iniciações. Nós, no nosso desenvolvimento de consciência, temos iniciações. E as nossas iniciações, as nossas etapas de desenvolvimento de consciência, sempre foram administradas pelo instrutor do mundo, que usava 4 raios entre os raios materiais. O raio da harmonia, o raio da ciência, o raio da devoção e o raio da ordem. Para as primeiras expansões de consciência. Para outras expansões de consciência, usavam os 3 raios maiores, a vontade, o amor e a inteligência. E para as iniciações maiores, para as iniciações mais evoluídas, quem manejava a coordenação é o Senhor do Mundo e seres extraplanetários, mas isto não era muito comum. Como a Indra, que é muito importante que esse livro saia, porque é uma parte de Mahindra que ela não está dando a conhecer, por causa da sua humildade sideral. Então ela não está falando estas coisas pela sua humildade, pelo seu grau de humildade. Mas no caso das expansões de consciência de Mahindra, não se chamou estes seres que normalmente acompanham as nossas iniciações. Todas as de Mahindra foram assistidas não só por seres extraplanetários, mas por arcanjos. De forma que é algo muito diferente de nós. Todas as suas expansões foram entregues a arcanjos. Então é algo não só que tem uma origem pura, mas é algo que dentro desta origem pura foi sempre educada, foi sempre levada adiante por arcanjos. Então quando isto fala para nós, orem, isto é como uma prova para nós. Isto é uma prova. Se diz orem, é preciso que vocês orem. É preciso que nós oremos, não porque necessitem das nossas orações. Porque tem infinitos arcanjos para orar. Orem, é porque é necessário que seres humanos orem. Porque são os seres humanos um dos mais responsáveis pelo estado em que está o planeta. Então, se não parte dos seres humanos, como que uma disposição para se regenerar, para se redimir, se não parte de nós, fica impossível, diante da ordem do universo, você regenerar uma coisa que nem pede para ser regenerado. E como nós somos muito orgulhosos e o nosso orgulho vai nos acompanhar até o fim, então pede que nós oremos para o planeta. Quem sabe se ela vai chegar a dizer que nós estamos orando é por nós mesmos, porque nós é que precisamos disso. Veja como é delicada. Veja como é misericordiosa. Claro que o planeta precisa muito. Isto se vê claramente. Mas nossa, como precisamos. Os mundos trazem em si as suas próprias experiências de iniciação. E para nós termos uma dimensão do que representa a presença de Mahindra, a forma como Mahindra foi iniciada, completamente diferente da nossa, porque foi iniciada por arcanjos, esta forma serviu de experiência para planetas que nós nem sabemos quais são, que estão trabalhando por uma ampliação dos seus processos de iniciação. Então as iniciações de Mahindra, que foram realizadas na Terra, como foi glorioso, não podia ser melhor. Isto deu a vários planetas as indicações de como eles fazerem as iniciações. Então, uma entidade desta dimensão nos pede para orar 150 contas. Eu acho que nós já podemos perceber o que significa atender um pedido de uma entidade como esta. E que valor terão essas 150 contas ali feitas porque ela pediu? Compreendem o que está atrás desse pedido? A magnitude disso? O que isto representa? E ela disse, orem comigo. Elas não dizem, vão orar para lá. Ela disse, orem comigo. Sabe o que quer dizer orar com uma Indra? Será que a gente percebe o que quer dizer orar com ela? Porque ela disse que estamos orando com ela. Bom, nós estamos com uma tarefa, estamos com um pedido, porque ela pediu, orem. Nós precisamos disso, orar. E o planeta precisa orar. O planeta precisa de oração. E como uma das orações passadas foi a Ave Luminosa, vocês agora já sabem por que o Espírito Santo é representado como uma ave, não tem mais nenhuma dúvida, não tem mais perigo de estarem aí funcionando numa coisa supersticiosa. E aqueles que quiserem rezar mais de 150 contas, claro que está em aberto. Claro que não é só o número de contas, mas é a qualidade da nossa oração. 150 contas pode valer coisa alguma. E uma conta pode valer mais que as 150. Mas com isso eu não estou dizendo que não orem as 150, porque no número 150 tem muita coisa. E se você então se dedica aos 150, numa coisa prática, isto influi muito no plano físico, que é onde a coisa tem que trabalhar também, né? A coisa tem que trabalhar muito aqui. Nós estamos num momento que não podemos avaliar a importância dele. Não só por uma entidade deste porte estar entre nós, falando conosco, duas vezes por dia, durante vários dias. Nenhum de nós sabe todos os motivos para isso estar acontecendo. A grande parte dos motivos ficará desconhecido para sempre para nós. E nós teríamos que ter cuidado nesses momentos de oportunidade para examinarmos as nossas prioridades e perguntar a nós mesmos se este assunto é prioridade para nós. Porque se for prioridade para nós, não tem outra coisa mais importante que nos tire desse assunto. Nem por 2 dias, nem por 3 dias. É porque não é prioridade, é porque não compreendemos o que está acontecendo. Eu estou dizendo isto não para chamar a nossa atenção. Eu estou dizendo isto para a gente compreender mais um pouco. E compreendendo mais um pouco, ficar em condições de receber mais. E nós precisamos receber muito. Nós precisamos receber muito. Nós precisamos ouvir coisas que, se não ouvirmos, jamais chegaremos nelas por nossa conta. Então eu estou não chamando atenção. Eu estou pedindo que a gente fique um pouquinho mais atento, para podermos colher mais coisas, para que fiquemos mais aptos para um serviço um pouco maior. Nós teríamos que conscientizar que papel estamos representando, o que estamos simbolizando a esta altura desses acontecimentos. Para uma entidade estar todos esses dias conosco e prorrogar, nós não temos muita noção de qual é o nosso serviço neste momento, do que simboliza a nossa presença no que está acontecendo. Repito, eu não estou chamando a atenção de ninguém. Eu só estou lembrando certas coisas porque não seria bom para nós, para nenhum de nós, nem para o planeta, nem para a humanidade, não seria bom que a gente não fizesse o que está sendo pedido. Porque o que está sendo pedido não está sendo pedido para quem está pedindo. Na realidade, está sendo pedido porque nós é que precisamos. E precisamos aprender a obedecer. E depois obedecer a uma energia tão sublime como aquela, não deve ser muito difícil. Porque se conseguimos obedecer a essa energia sublime, vamos obedecer muitas outras coisas que precisaríamos obedecer e que nem percebemos o quanto desobedientes somos. O quanto desobedientes somos. E também voltando ao assunto do início, hoje se trata de não de salvar o salvável, mas de tentar salvar também o insalvável. Foi o recado que a gente recebeu hoje. Antes é salvar o salvável, agora é salvar o insalvável. Vamos agradecer, né, por terem tido confiança em nós, não? Obrigado a todos, então.